de Vista, uma conversa sobre temas fundamentais da nossa sociedade. Tema da semana: redução da maioridade penal. Ponto de Vista. Apresentação: Fabiana Melo.
Na Constituição Federal de 1988, os menores de 18 anos são considerados inimputáveis. Qualquer ato considerado ilícito pela sociedade é classificado como infração e o adolescente não pode ser incluído no sistema prisional. Ele é atendido pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, na esfera da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. É o SINASE que coordena a execução da Política Nacional de Atendimento, que inclui as medidas de privação e restrição de liberdade, como a internação, semi-internação e liberdade provisória, e também as medidas socioeducativas, como as de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. De acordo com o último levantamento nacional divulgado pelo governo, com dados referentes a 2012, a taxa de crescimento anual das medidas de restrição e privação de liberdade tem sido de 4,5%, com pico de 10,5% em 2011. Para este programa, o Ponto de Vista convidou o coordenador-geral do SINASE, Cláudio Vieira, com o objetivo de conhecer melhor o perfil dos adolescentes atendidos pelo sistema e a eficácia das medidas disponíveis. Cláudio, muito obrigada pela presença aqui no programa.
Agradeço a oportunidade de estar aqui para esclarecer sobre esse importante ponto.
Cláudio, eu gostaria primeiro que você colocasse, então, explicasse para a sociedade a diferença entre inimputabilidade e impunidade, que eu acho que muitas vezes são conceitos que acabam se confundindo na cabeça das pessoas.
A legislação brasileira, ela segue o que o Brasil acordou no sistema ONU de considerar todas as pessoas até 18 anos inimputáveis, ou seja, elas não respondem como respondem os adultos que são a partir de 18 anos. Porém, elas são responsabilizadas. Então, no Brasil, a partir de 12 anos de idade, um adolescente, ele é responsabilizado, ele cumpre uma medida que o responsabiliza por aquilo que ele faz. Então, a inimputabilidade quer dizer que entre 12 e 18 anos, e excepcionalmente até 21, ele é diferente, a forma como nós lidamos com ele é diferente da resposta que ele daria como se ele praticasse aquele mesmo ato como adulto. A escolha tem que ser em algum momento da vida, 18, 14, 16, a maior parte do mundo estabelece 18 anos de idade. A grande maioria dos países do mundo, esse é o corte para dizer, daqui em diante você responde como adultos. Agora, essa inimputabilidade que garante ao adolescente uma ação diferenciada do sistema prisional adulto, ela não desresponsabiliza o adolescente. Portanto, a partir de 12 anos de idade, dependendo do ato que o adolescente praticar, ele pode ser privado de liberdade. Se o juiz entender a sentença dele, pode privá-lo de liberdade com um ato que, se ele cometesse como adulto, ele ia responder em liberdade. Então, esse mecanismo aprovado pelo Brasil, ele é muito firme com os adolescentes. Ele não traz desresponsabilização.
Você pode dar um exemplo, por favor? Assim, dessa comparação, um caso específico no qual...
Um ato infracional que o juiz entendeu que o adolescente praticou e devido
à gravidade,
à circunstância que foi, o juiz manda interná-lo imediatamente. E ele pode ser ali sentenciado, depois dos 45 dias, ele pode ser sentenciado por 3 anos. Esse mesmo ato, um roubo. Eu pratico como adulto um roubo e a justiça e a minha defesa consegue que eu responda a ele em liberdade. Eu não tenho nenhum ato anterior que me garanta que eu sou ainda um réu primário, etc.
Não tem antecedentes criminais.
Não tenho antecedentes, então eu posso responder essa minha prática em liberdade. Na área da infância, na área da adolescência, a partir dos 12 anos, a justiça primeiro já interna provisoriamente, preventivamente, né, por 45 dias, e durante esses 45 dias o juiz, o sistema de justiça, entendendo que ele não vai ficar mais liberado, não vai responder em liberdade, ele pode ser internado a partir dos 12 anos de idade. Então, infelizmente, nós deixamos, construir uma ideia de que essa inimputabilidade se refere à desresponsabilização. Não é isso.
Para você que está ouvindo a Rádio Câmara a partir de agora, este é o programa Ponto de Vista. Hoje estamos discutindo a redução da maioridade penal. Cláudio Vieira, coordenador-geral do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, é o nosso convidado. As taxas de internação, de internação e de internação provisória, elas vêm crescendo de maneira gradativa, 2010, 2011, 2012. Isso se refere a um aumento gradual da violência entre os adolescentes ou é um aumento da repressão por parte do Estado?
Bem, o aumento dos índices de violência são gerais na sociedade, né? Então, se nós colocarmos em dois pratos de uma mesma balança, o prato onde os adolescentes e jovens do Brasil são vítimas, ele é muito maior do que o prato onde nós vamos colocar os atos praticados pelos adolescentes. As grandes vítimas dos índices de violências altíssimos que nós temos no país são os jovens. Em números também de 2012, levantados pelo mapa da violência, 28 crianças e jovens até 19 anos foram assassinados por dia no Brasil. Por dia. Somente homicídios. A taxa de internação tem aumentado, tem tido uma variação para mais por dois motivos bastante clássicos. Primeiro, uma reorganização do sistema. Então, o sistema socioeducativo do Brasil está se reorganizando, ele está se descentralizando, ele está indo para cidades que têm atendimentos regionais e, com isso, há um aumento do número de vagas. Mas também, por outro lado, há uma tendência ainda do sistema de justiça de ainda um aumento muito acentuado de internações que não deveriam estar presentes. O maior número de privações de liberdade que nós temos no Brasil hoje, que soma aí em torno de 60%, por aí, é roubo e tráfico. E muitos desses casos não deveriam estar privados de liberdade. Então, esse fator também ele desestabiliza. Se a gente for olhar para o Estatuto da Criança e Adolescente, quem devia estar privado de liberdade no país é quem faz ações, atos contra a vida. Crimes contra a vida, não contra o patrimônio, não com uma leitura de que o sistema socioeducativo, por exemplo, pode absorver um jovem que está com dependência química e até para falta de algum tipo de estrutura ou atendimento, coloca-o dentro do sistema socioeducativo para um atendimento dessa natureza, o que não é uma coisa positiva. Então, esses dois fatores, eles contribuem com esse aumento de atendimento. Porém, como nos últimos 4 anos nós temos avançado muito nas medidas socioeducativas em meio aberto, que são aquelas que são praticadas no município, nós temos um número muito maior de adolescentes sendo atendidos pelo sistema de assistência social, que gira hoje em torno de 88 mil adolescentes. Esses adolescentes estão sendo atendidos perto das suas famílias, perto do juiz que aplicou a medida e dentro do sistema de políticas públicas daquele território. Isso é um dado muito mais significativo do que esse volume de internações que temos.
Na verdade, eu estava justamente procurando esse número, assim, de acordo com 2012, 89.718.
Isso, exatamente.
Quase 90 mil, um crescimento bem significativo em relação a 2010, que eram 67 mil.
Exatamente.
E internações, né, são internações e semi-internações, 20 mil, né, restrição de liberdade. Então, na prática, é quase 5 adolescentes sendo atendidos em liberdade para 2, 90 para 20. Então, são quase 5 para 2 que são com restrição de liberdade.
Isso.
Mas para a sociedade, ainda a mensagem, o que fica é que para recuperar é preciso internar? O senhor acredita?
Eu acho que tem um pensamento ainda muito arraigado com isso e é um equívoco, né? Estados Unidos é um país que prende muito a sua juventude e não tem resolvido absolutamente nada.
Como é que são, desculpa, só para complementar, como é que são os índices de reincidência em relação aos dois modos de recuperação?
Olha, a reincidência, a gente não tem uma média nacional. Ela tem muito, ela tem um índice da reincidência, ela tem que ser calculada muito ponto a ponto, medida a medida, né? E a reincidência, ela tecnicamente, o que que ele é? Ela tem que ser, o menino cumpriu, ou a menina, ou a menina cumpriu toda aquela medida, todo o percurso dela, foi liberado pelo sistema de justiça e aí praticou um outro. Esse índice, às vezes, ele se confunde com o menino fugiu, voltou, é reincidência. Não é. Então, a reincidência, ela é, tecnicamente, ela tem que ser considerada só no momento em que ele cumpre toda a medida, seja ela qual for, cumpriu, fechou aquele ciclo, voltou ao sistema que ele convivia e praticou um novo ato. Nós não temos uma média sobre isso. E isso volta a um assunto do registro muito fidedigno dessa situação. Então, como os bancos de dados, eles não têm ainda uma integração grande, então isso só está informado no sistema de justiça, que é, por se tratar de menor de idade, você não tem um acesso. Então você tem que olhar caso a caso dentro do sistema de justiça para ver, ele realmente cumpriu toda a medida? Porque às vezes ele não cumpre toda a medida, isso é muito comum acontecer. Então, não cumprindo toda a medida, isso é reincidência? Não, não é reincidência, porque ele não passou por todo aquele processo que ele deveria passar. Então, esse dado de média da reincidência no país, quem fala que é 90%, 80%, não tá baseado em dados estudados e dados consolidados. Nós hoje não temos segurança para dizer qual é o nível de reincidência no país em cima dos estudos, dos dados, todos os adolescentes, que não são só os 20 mil. Uhum. São os 110 mil que estão cumprindo, isso, que estão cumprindo toda essa a medida socioeducativa. O que nós sabemos e nos aproximamos muito é que, evidentemente, um adolescente que se envolve com um ato infracional grave, numa idade mais avançada, nós temos muito mais dificuldade de fazer um trabalho com ele. O cumprimento médio de uma medida socioeducativa está em torno de 2 anos... Né? Os casos gravíssimos é que vão a 3 anos, um pouco mais. Então, você tem muito mais dificuldades, evidentemente, por conta dos comprometimentos, dos rompimentos do que aconteceu com esse menino ou com essa menina. Quanto mais cedo e mais possamos interferir junto também com as suas referências familiares, da sua comunidade, a gente tem mais chance de sucesso com esses meninos. Agora, são casos muito raros esses, de coisas graves, de acontecimentos graves, porque, às vezes, o mecanismo de reprodução da notícia, você pega um caso excepcional, reproduz ele X vezes, isso dá uma potência que parece que é tudo assim, né? E não é isso que acontece.
A gente vai continuar falando sobre isso, inclusive sobre o papel da mídia, em alguns instantes.
Tá bom.
O Ponto de Vista vai fazer um breve intervalo e volta já, não saia daí.
Estamos apresentando Ponto de Vista.